Até pouco tempo atrás, a metodologia do treinamento das equipes de futebol era quase a mesma desde o século XIX.
Cronômetro, dinâmicas de atletismo e ginástica, voltas pelo campo. Exercícios que pareciam treinos militares. Até que, muitos anos depois do basquete ou do beisebol, precursores no quesito, o futebol começou a abrir espaço para estatísticas, números e outras tecnologias.
Enquanto em meados da segunda metade do século XX já se falava em periodização de cargas de treinos e periodização tática, que é uma programação prévia a nível semanal, mensal e anual da aplicação dos conceitos físicos e táticos dentro dos treinamentos, além da análise de desempenho e fisiologia nos países europeus, o Brasil ainda se prendia somente ao talento individual dos seus jogadores e ao empirismo, que consiste em um método de treinos completamente baseado em experiências já vividas e na crença do treinador, sem um estudo aprofundado.
Pode ter demorado, mas hoje já é comum que qualquer equipe de alto rendimento tenha um departamento de fisiologia ou ao menos um fisiologista em sua comissão, geralmente fixa, profissional responsável por supervisionar a parte metabólica e potencializar o corpo humano dos atletas para desempenhar o máximo possível levando em conta suas células, tecidos e sistemas como respiratório, cardiovascular, nervoso e muscular.
Eu sou Davi Caldas.
E eu sou o Matheus Bonfim. Somos repórteres do laboratório e o Fora da Caixa de hoje é sobre aquele aparelho que os jogadores de futebol utilizam nas costas. Vamos explicar o que é, para que serve e algumas outras curiosidades sobre essa novidade do mundo da bola.
Antigamente, ao final dos jogos era comum que os jogadores trocassem de camisa com o adversário e levassem ela para casa. Às vezes até davam entrevistas com a camisa do outro time.
Não que essa prática tenha mudado completamente, mas hoje, por conta dos patrocinadores, mesmo com essa troca não se pode mais colocar a camisa do outro time nem ficar sem camisa na hora da entrevista.
Mas o que tem chamado a atenção é que os jogadores, assim que tiram a camisa no fim do jogo, deixam à mostra uma peça de roupa um tanto quanto atípica, para quem não faz ideia do que se passa nos bastidores.
Eu já vi até quem falasse que aquilo era o sutiã.
Nada disso. Essa peça de roupa nada mais é do que um meio de prender um GPS que os jogadores usam, sem que corram o risco de se machucarem por estarem usando ele.
Esse tal de GPS hoje é utilizado pela maioria das equipes de futebol, mas não pense que ele é tão antigo assim dentro dos times.
A própria seleção brasileira só começou a usar essa tecnologia pouco antes da Copa do Mundo de 2018, então é normal que muitas pessoas não tenham familiaridade ou sequer conheçam esse pequeno aparelho.
O laboratório entrevistou Rafael Grazioli, coordenador científico e fisiologista do Guarani Futebol Clube, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e a primeira divisão do Campeonato Paulista.
Mas afinal, como é que é esse GPS aí então?
Ele é um dispositivo ali que tem aproximadamente uns 5 centímetros, 4 centímetros. Ele é uma forma de um mini sabonete, assim, né? E ele é posicionado em um colete de dorso, que chama, né? Então, tu coloca esse... É como se fosse um cropped e o GPS fica posicionado no dorso do atleta.
Os principais objetivos desse GPS são o controle de carga de treino e a otimização da performance dos atletas, essenciais no contexto de um esporte tão dependente da força física quanto é atualmente.
Com a possibilidade de se investir em uma tecnologia de ponta e padrão ouro, como o GPS, os clubes ficam menos dependentes de métodos de controle de carga mais baratos, como uma simples PSE, percepção subjetiva de esforço, e que podem não refletir fielmente a carga interna do atleta exposto sob recorrentes esforços de alta intensidade.
Visando reduzir essa subjetividade que antes era comum nos métodos de controle de carga dos clubes, o GPS surgiu como uma ótima ferramenta para acompanhar com maior fidelidade a fadiga muscular dos atletas e minimizar o risco de lesões, auxiliando na periodização dos treinamentos por parte da comissão técnica.
Falamos com Felipe De Plato, gerente de desenvolvimento de negócios da Catapult, empresa que opera na combinação entre a ciência e a análise do esporte e que produz alguns dos GPS usados pelos clubes.
Basicamente assim, os clubes eles fazem uma periodização, né, do treinamento dos atletas, então eles têm lá várias metas que eles utilizam e cada dia da semana, cada treino, tem uma carga que eles têm que atingir. Então o GPS serve para isso. Então vamos supor assim, 7 dias antes do jogo, né, 6 dias antes do jogo, eles jogaram ontem, folgam hoje, então amanhã. Eles vão treinar a 30% da carga deles de velocidade, distância, essas coisas. 5 dias antes, pô, vão treinar 60%. 4 dias antes, vão treinar, pô, 100%. E assim por diante. Então, essa periodização e o GPS serve para garantir que o que é periodizado e planejado consiga ser executado, tá?
Com os dados gerados pelo aparelho, os preparadores físicos e fisiologistas das equipes buscam um ponto de equilíbrio, o chamado sweet spot da performance. Ou seja, deixar o atleta o mais bem possível fisicamente, sem que ele se lesione.
Para isso, o sistema dispõe de uma série de tecnologias de ponta, que dividem o aparelho em duas funcionalidades distintas, sendo uma delas a de GPS, e quem explica mais sobre essa função é o Bruno Pasquarelli, cientista do esporte da Catapult.
Bom, a tecnologia vestível, né, que é como a gente chama, do inglês wearable, ela é utilizada no dispositivo que a gente usa da Catapult. Ela tem duas funções, né? A primeira é a função de GPS, onde capta o sinal do satélite, o jogador vestindo o dispositivo, ele é rastreado o tempo inteiro, né, numa frequência de 10 Hz, ou seja, se obtém os dados da localização dele 10 vezes por segundo. Então é uma frequência bem alta, bem precisa, que capta todos os movimentos, deslocamentos, né, que ele faz no campo. Então é baseado nisso.
Sobre as suas métricas, ou seja, as medidas usadas para avaliar o status de uma estratégia específica, as mais utilizadas são a distância total percorrida e a distância percorrida em alta intensidade, chamada de sprint.
Cada clube usa uma medida, mas normalmente a velocidade utilizada varia acima de 18 km por hora. Apesar disso, os principais trabalhos utilizam uma medida entre 19,8 e 25 km por hora, e acima disso para os sprints. Mesmo sendo mais usado atualmente do que a medida utilizada para medir a frequência cardíaca, essas são consideradas básicas.
Para os clubes que utilizam uma tecnologia mais avançada, o aparelho serve também como um acelerômetro, mensurando o processo de aceleração e desaceleração do atleta, evidenciando o seu potencial de arranque, que é sair da velocidade zero.
Menos física e mais mecânica e articular, essa utilização calcula também as mudanças de direções dos atletas e a quantidade e o tipo de impacto que eles sofrem. Dessa forma, o clube pode evitar um desgaste maior no jogo e no treinamento do jogador a fim de evitar lesões.
Um exemplo é o dispositivo da Catapult, que no seu interior contém, além do GPS, outro sensor inercial de movimento composto por um magnetômetro, um giroscópio e um acelerômetro que medem direção, eixo de rotação, inclinação e aceleração, respectivamente. Além de saber a locomoção dos atletas, que depende das informações do satélite, sabe-se também os movimentos do seu tronco.
Sobre uma métrica usada pela Catapult, o Bruno Pasquarelli diz:
são feitas métricas específicas para alguns esportes, né? No caso do futebol, por exemplo, tem o perfil de movimento no futebol, que é uma métrica da Catapult, e esse perfil de movimento detecta ali quantos passos o jogador deu, que tipo de passo que é, se era linear, se era mudando de direção. Então a gente consegue ter um parâmetro do quanto tempo ele ficou parado, andando, trotando, correndo linear, correndo mudando de direção. E isso também a gente chama de carga mecânica, né? Enquanto o GPS dá uma noção de carga locomotora, o acelerômetro, esse sensor inercial de movimento, dá uma noção de carga mecânica.
O interessante disso é que, na prática, a tecnologia também pode denunciar os atletas que estiverem fazendo o corpo mole em campo. Mas o principal objetivo é desenvolver, em conjunto com o staff técnico e a equipe de fisiologia, um trabalho físico adequado, usando os resultados de cada atleta para montar o seu treino individual.
E o cálculo usado com velocidades de alta intensidade, ainda com a funcionalidade do GPS, é de extrema importância para isso, já que normalmente configura as ações mais determinantes do jogo e as ações com maior carga física, mecânica e fisiológica, tendo relação direta com as jogadas em que se ocorre uma maior quantidade de lesões.
A depender dos dados obtidos por cada atleta, a carga e a intensidade dos treinos pode ser poupada ou aumentada. Sobre a necessidade e funcionamento do equipamento, Grazioli ainda comenta.
Bom, diante dessas classificações, dessas zonas, a gente vai monitorando os treinamentos e cada atleta tem o seu objetivo semanal, né, de carga, baseado no quanto ele executa no jogo. Então a gente usa os fatores de multiplicação, que é a partir de um estudo ali de 2020, que tudo que ele faz no jogo, por exemplo, de distância total, a gente multiplica pelo fator de multiplicação da distância total e esse atleta vai ter o seu objetivo individual semanal.
O equipamento ainda tem relação com outros marcadores fisiológicos, usados para calcular o nível de inflamação do organismo de um atleta. Entre eles estão a creatinoquinase, ou CK, a proteína C reativa e a interleucina 6.
Assim, o marcador bioquímico, com o auxílio dos dados do GPS, irá mostrar o estresse mecânico e desgaste fisiológico do jogador, caso ele tenha um número elevado de sprints, acelerações, trocas de direção, saltos, freios ou qualquer outra reação às forças de reação do solo.
Além dos marcadores bioquímicos, há também marcadores funcionais, como o cálculo da altura do salto contra o movimento. Isso calcula o desgaste neuromuscular do atleta causado pelas cargas de treinamento e de jogos. Somado a outros fatores psicossociais, que também influenciam no status muscular e neuromuscular do jogador, esses dados vão ser representados pela oscilação da altura do salto.
Uma outra métrica importante que serve como parâmetro de estudo para os clubes é específica para aqueles mais excluídos dos jogos, eles mesmos, os goleiros.
Com ações ofensivas e defensivas muito distintas das dos jogadores de linha, a métrica voltada para os goleiros se fixa nas ações mecânicas diferenciadas que eles realizam.
E o Bruno Pasquarelli também explicou essa diferença aí para nós.
A outra métrica também específica são as métricas de goleiro. Ele detecta as quedas para a direita, para a esquerda, para o centro, detecta também os saltos. Então, com esse equipamento, a gente consegue também ter uma maior aproximação da carga de goleiro, já que o goleiro ele não se locomove muito durante a partida, o treino, né, no campo. Então, a carga mecânica ela tem muito mais a ver com as ações reais do goleiro.
Sendo assim, essa tecnologia tem múltiplas funções, e somada a métricas e marcadores utilizados pelos times, são essenciais para a escolha dos treinos utilizados para cada atleta e para a análise deles em campo.
Para finalizar, Pasquarelli ainda traz um resumo do funcionamento do aparelho.
Então, basicamente, a tecnologia funciona dessa maneira, né? Ela consegue rastrear o posicionamento, detectar a locomoção, assim como consegue ter um sensor que mede os movimentos do tronco e assim consegue ver essa carga mecânica.
Depois dessa explicação sobre o aparelho utilizado pelos atuais atletas ao redor do mundo, finalizamos nosso podcast.
Acredito que agora todos entenderam que não se trata de um simples sutiã.
Com certeza. Nós, Davi Caldas
e Matheus Bonfim,
fizemos a apuração e o roteiro deste podcast, com assistência das diretoras do laboratório, Júlia Stanislau e Alessandro Wem.
A direção foi feita por Enzo, Gabriela, Theo, Yasmin e Cauã.
A direção é de Diogo Spinelli, Marcelo Teixeira e Giovanna Castro. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!